É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.
Bem-vindo à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E nós estamos na quarta temporada, né? E o tema de hoje é extremamente relevante. Faz uma introdução para a gente, por favor, Raquel.
A gente sempre fala aqui em planejamento, em análises prévias de zoneamento, de legislação, em um bom projeto, enfim, de estruturação de loteamento mesmo. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente nunca falou, que é o que fazer para intervir em loteamentos já aprovados. Um conceito aí de reurbanização, de requalificação de bairros. E para isso a gente vai trazer duas pessoas queridíssimas aqui, né? Primeiro a Diana, que me contou esse case para que ele esteja. Que ele esteja aqui, a Diana Nacu, né? Uma talentosa advogada aqui de Belo Horizonte em direito imobiliário, amiga, parceira, né? Que me apresentou e falou do caso do André Pessoa Aires, que é o engenheiro que vai estar aqui com a gente, trazendo esse case, que foi um case de sucesso aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Dessa requalificação, a gente vai partir de um caso concreto, que é o novo Vale do Sereno, para falar um pouco desse assunto.
Sabe o que eu acho legal? Faz uma breve apresentação sua, André, e uma breve apresentação sua, apesar que você já fez, né, Diana? Por favor, André.
Bom, prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão precioso para mim. Eu sou engenheiro arquiteto com especialização em design urbano e branding. E sou um apaixonado pelas cidades e estou aí há 3 anos, mais ou menos, trabalhando nesse projeto que a gente vai falar sobre ele, que é o projeto do Novo Vale do Sereno.
Legal. Diana.
Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar novamente com vocês aqui. Contem sempre comigo. Acho que é uma oportunidade ímpar a jornada. Bom, eu sou advogada. Atuante aí com especialista em direito imobiliário, mas com uma atuação sistêmica, em que eu atuo no aspecto didático em várias frentes aí do direito imobiliário, e acho que eu sou uma obstinada em criar soluções. Então, com isso, eu acabo tendo uma atuação de várias frentes, né? Eu tenho o meu escritório próprio, mas tenho atuações em instituições, porque eu acho que o meu grande foco na minha atuação é realmente a gente criar soluções e evitar problemas como ferramenta de desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, acho que talvez esse é o melhor foco aí da minha apresentação que eu poderia fazer.
Reurbanização. O que é isso, cara? Bom, antes da gente entrar especificamente na experiência que você teve, que é muito rica, foi muito divulgada, inclusive, pelas conquistas, né, da revitalização do Vale do Sereno. O que é reurbanização?
Então, interessante. Eu acho até que a melhor forma de explicar isso é mostrando a diferença entre reurbanização e requalificação urbanística urbana. A reurbanização está mais ligada ao aspecto físico e estrutural de um local ou de um loteamento, ou seja, arruamento, infraestrutura de água, de esgoto, redes elétricas, etc.
Mas a infraestrutura mesmo, né? Nas obras de infraestrutura.
Mas a parte mais física, né? Ou seja, você pega um lugar que às vezes não está legal e dá aquele tapa com as ruas, com iluminação elétrica, com a iluminação, com né, drenagem, enfim.
Não está calçado, eu vou calçar. Isso. Não tem iluminação adequada, eu vou colocar iluminação. Não.
Exatamente. Então,
Como é que é? Uma reforma no carro.
Tipo
isso.
Né? Então, você pega uma área que não está legal e melhora aquela área no aspecto mais físico. A requalificação urbanística, ela já tem um olhar mais humanizado. É uma visão mais ampla, mais holística, que tem como objetivo final não a melhoria física daquele espaço construído, mas a melhoria da qualidade de vida de quem vai viver e conviver com aquele espaço. Então, o projeto do Vale do Sereno, ele é interessante porque ele teve um momento, mais ou menos há 10 anos atrás, por volta de 2010, que ele, o Vale Serena, ele é um projeto, é um loteamento bastante antigo, 40 anos, não sei, mais ou menos, que há em torno de 10, 15 anos atrás, um grupo de um consórcio de construtoras fez a reurbanização dele, com arruamento de qualidade, o cabeamento subterrâneo, toda a iluminação lá é cabeamento subterrâneo, projeto de drenagem, etc. E, recentemente, projeto que nós vamos falar dele, a gente trouxe essa proposta de fazer um projeto de requalificação urbanística, trazendo aí sim os conceitos do novo urbanismo, de bairro planejado, de urbanismo sustentável para esse bairro. Então, eu diria que foi dois momentos do bairro, a gente está nesse segundo momento, que é o da requalificação urbanística.
E, André, como é que você... Assim, não está nem no nosso script essa pergunta, tá vendo? A gente estava discutindo de perguntas e respostas aqui. Mas como é que se avalia, você como profissional dessa área, como é que se avalia quais são as requalificações necessárias? Assim, é uma análise feita com o público? Como é que vem esse sentimento do que é necessário?
Ah, esse sentimento que é necessário vem a gente olhando as cidades que a gente gosta. O que é que elas têm? Basicamente é isso, né? Praças, espaços verdes, parques, calçadas bem desenhadas, pessoas caminhando na rua.
Passeios que permitam isso, né?
Isso. Gente na rua, olhos na rua, sensação de segurança. Né? Então, e tudo isso tem técnicas para a gente criar isso. Então a gente consegue olhar um lugar. É lógico que quando isso parte do zero é mais fácil. Né? A gente vai falar sobre isso, mas mesmo já um local já existindo, a gente pode trazer isso para ele. Né? Então, é isso. Né? Então, a requalificação urbanística é criar uma cidade para as pessoas. Basicamente é isso, é simples. Né?
André, eu vou explorar um pouco dessa humanidade, porque você está falando em qualidade de vida, em requalificação, mas você está deixando de lado aí o que te impulsionou a fazer isso. Porque eu acho que é o que mais tem a cara do projeto e que a gente vê uma solidez nele, é esse seu querer. Okay. E fala aí de onde que ele veio. Assim, tá. Eu acho que você está escondendo um pouquinho da história, que eu acho super interessante.
Surgiu essa ideia, foi na pandemia, não foi?
Foi.
Foi na pandemia, né?
Foi na pandemia.
Conta aí, como é que foi?
Bom, na pandemia foi muito interessante, porque a gente viveu... Eu moro no Vila da Serra, ali na região, há mais de 10 anos, e acompanhei, né, todo esse processo de expansão.
É o bairro vizinho, Vale do Serena.
Eu podia explicar
perdão. O Vila da Serra é o bairro vizinho ao Vale do Sereno, que teve a sua urbanização e expansão imobiliária antes do Vale do Sereno.
Que hoje tem o maior PIB, né? Aqui da...
O maior PIB aí da...
do Brasil. Né?
Brasil. Foi um bairro onde aconteceram... É um bairro jovem, rico, onde aconteceu uma expansão imobiliária pujante nesses últimos 10 anos, onde eu moro, mas que eu tenho uma crítica muito grande em relação à qualidade urbanística, ao pensamento urbanístico que houve para esse bairro. Exatamente isso que a gente falou, não houve esse olhar, né, de como esse bairro poderia ser realmente bom para as pessoas do lado de fora dos empreendimentos. Porque do lado de dentro dos empreendimentos, lá teve uma característica interessante, são empreendimentos muito grandes, e que veio até com aquele conceito de condomínios resorts, condomínios clubes, né, onde tem tudo, né?
Inclusive com partes comerciais, né, com lojas e tal. Né?
Até poucos com partes comerciais, né, que isso poderia ser um aspecto interessante, mas a maioria não, com exceção da avenida, né? Mas, então, tem tudo nesses empreendimentos. Então, são empreendimentos completíssimos dentro de um bairro incompleto. E...
Legal isso. Completíssimos dentro de um bairro incompleto.
E eu acho que a pandemia escancarou isso, porque teve um momento que não podia descer para a área de lazer, lembra? Né? Mas você poderia ir para a rua, né? E aí? Então, acho que foi interessante isso, as pessoas perceberam e falaram, pô, acho, né, que a gente como cidadão, a gente como ser humano, falou assim, acho que tem algo errado. Eu mesmo moro num prédio desse, que é super legal, super completo, mas não é isso. Cidade não é isso. Aliás, já em Milênio falaram que o condomínio fechado é a anticidade. Então, e realmente, né? A gente tem que socializar, a gente tem que conviver, nossos filhos têm que conviver com diferentes, né? E na pandemia isso ficou muito claro e eu comecei a sair muito para caminhar na rua e tal. E caminhando muito ali para essa região do Vale do Sereno, comecei a ver as oportunidades que a gente falou, poxa, tá um momento, acho que o mundo está vivendo um momento, a gente de repente tentar virar essa chave e fazer diferente.
E só uma parte, o Vale Sereno ainda não está totalmente ocupado.
Estava num processo bem inicial.
Bem inicial. Né? Então você está ali do lado, olhando uma coisa nascer e você Exato. Falou, quem sabe não renasce
isso,
diferente.
De uma
né?
forma diferente, exatamente isso. E só complementando isso que você me perguntou, eu moro então no Vila da Sé, que é um bairro, como eu falei, riquíssimo em termos com todos esses empreendimentos, mas que não tem nenhum espaço público de qualidade. Um bairro onde tem uma...
É verdade.
Né? Uma mobilidade praça, muito comprometida.
Também é questão de mobilidade. Mas focando assim, nessa questão do espaço público, né? Nessa coisa de, da cidade, né? De pertencer à cidade, de usufruir da cidade, né? Das ruas, etc. Então não existe isso. Com exceção de uma avenida, né? Que tem uma avenida interessante, que é a Avenida Oscar Niemeyer, onde tem toda uma área gastronômica, mas fora isso, né? Eu dou esse exemplo, não tem nenhuma praça no bairro. Eu tenho uma filhinha de 2 aninhos que quando eu quero levá-la numa praça, eu ponho ela no carro e vou no bairro vizinho, que é o Belvedere. E isso, ali na pandemia, caminhando, eu falei, poxa, isso precisa de mudar, né? Isso poderia mudar. Eu falei, mas só vai mudar se alguém tentar, né, fazer alguma coisa. Eu falei, então eu vou tentar. E aí eu desenvolvi um projeto conceitual para o Vale do Sereno, que era o bairro naturalmente, o próximo bairro onde essa expansão aconteceria. E levei esse projeto para um consórcio, um grupo de construtoras, que era esse grupo desenvolvedor do bairro, que havia feito essa tal reurbanização há 10, 15 anos atrás, que são pessoas de boa intenção, e que gostaram muito da ideia e me contrataram para a gente trazer, então, esses conceitos do novo urbanismo. Levei para eles esse projeto conceitual falando sobre isso, sobre o novo urbanismo, sobre cidades bairros planejados. Enfim, que são... Não tem quem não se apaixone, eu acho, com esse tema, sabe? Uma pessoa que constrói, que faz a cidade, que está ali naquilo, né? E especialmente, obviamente, eu tinha que ter um argumento convincente, que era o argumento do resultado.
Aí que eu te perguntar, só, como convencer, né, os empreendedores? Né?
Então, lá a gente tem grandes áreas verdes, dentro desse projeto, depois a gente pode falar um pouco, tem um projeto de um parque, e outras das principais colocações que eu fazia é o seguinte, olha, o metro quadrado mais caro do planeta está em frente ao Central Park. Uhum. Então, se a gente juntar essas APPs, que a gente pode falar disso depois, e criar ali um parque, e se o prédio estiver construído do lado desse prédio, desse parque, ele vai valorizar um metro quadrado. E fiz uma conta que o investimento, se a gente dividisse por todas as construtoras que estavam desenvolvendo projetos ali, ia ser pífio, perto da possibilidade de valorização. Então esse foi o argumento que todos enxergaram de uma forma muito clara, porque era muito fácil de ver isso. E aí eu acho que esse foi o grande mérito do projeto, foi pegar, já tinham vários projetos, alguns construídos, alguns em fase de aprovação, cada um fazendo o seu prédio dentro do seu muro, o melhor possível, x-tudo, mas sem esse olhar para fora do muro. E aí o projeto ele trouxe essa proposta, que foi aceita e que a gente está trabalhando ela há 3 anos.
Eu acho que é interessante a gente comentar nesse ponto, André, porque assim, depois da pandemia, loteamento tornou uma menina nos olhos assim, dos empreendedores imobiliários, né? Mas a verdade é que incorporação imobiliária é muito diferente, o ciclo da incorporação imobiliária é muito diferente do ciclo do loteamento. Então, são bichos diferentes, que, com características e dificuldades diferentes, e que não é muito simples você, na execução mesmo, no desenvolvimento, ter um incorporador que tenha a consciência dos dilemas e das questões específicas do loteamento e vice-versa. Mas depois da pandemia, houve um interesse disso ser mais aproximado, e é por isso que a gente tem falado tanto de loteamento, inclusive loteamento falado disso para incorporadores. E eu sempre bati nessa tecla que eu não entendia por que tinha essa distância. Porque a bem da verdade é que o loteamento é o passo anterior da incorporação. Então, percebam, o Vale do Sereno era, já, já, já tinha um loteamento registrado. Então, nós não estamos ali, nesse momento desse projeto, nós não estamos falando de um lançamento de um loteamento. Então, no aspecto jurídico, não há ali uma mudança do loteamento em si. O loteamento, ele está ali. Mas os aspectos urbanísticos foram atentados e motivaram os incorporadores a olharem para o aspecto fora muro. Porque normalmente os incorporadores tendem a olhar mais para o muro, do muro para dentro. Porque é onde que está o projeto dele. E os loteadores que têm essa visão. Então, eu acho que é muito bacana ter esse exemplo do Vale do Sereno, porque é um ótimo exemplo de como que as coisas podem ser interligadas para um resultado muito maior, inclusive para os empreendimentos, como o André comentou. Isso traz alguns desafios na estruturação, no aspecto jurídico, mas é um bom exemplo de como os incorporadores podem valorizar, podem melhorar o seu produto, podem agregar no seu produto, nos projetos de retrofit, olhando do muro para fora.
Diana, mas assim, eu acho que, André, você foi brilhante, cara. Você foi brilhante porque, assim, a gente vai entrevistar nessa temporada um cara que a gente admira muito, que é o Louis Boulamac, que é um escritor. O cara já escreveu 8 livros, está lançando outro livro. Ele fala de lideranças, comportamentos de gestores, etc. E eu acho que o grande desafio do empreendedor e o do, claro que o empreendedor, incorporador e loteador estão dentro dessa análise, é a ansiedade no sentido de resultados de curto prazo. Uhum. E que são muito difíceis de você demonstrar a cidade para as pessoas, sendo que isso não é tão tangível. Sim. Quando você está lançando um produto. Sim. Então você precisa que isso seja maturado, as pessoas precisam viver aquilo, para que efetivamente as pessoas, que exista a valorização imobiliária. Eu lembro que eu conversei, e eu não me recordo do nome, o que é um problema, assim, às vezes eu esqueço o nome das pessoas, mas eu conversei com um cara que fez o Belvedere, que desenhou o Belvedere, não me recordo o nome direito.
Sinai.
E ele falou um negócio, cara, que e ele é um gênio, né, cara?
Sim.
É um gênio. Assim, eu entrei no escritório dele. Tinha livro em inglês, em alemão, em japonês. Japonês eu acho que não tinha, tá? Mas, assim, várias línguas. E eu falei, Sinai, você já leu tudo isso? Eu falei, cara, já li, já estudei. Eu amo estudar. Ele falou, cara, quando eu desenhei o Belvedere, eu falei, aqui terão as ruas mais largas, com os passeios largos e com áreas públicas para as pessoas poderem caminhar. Todas as pessoas de Belo Horizonte virão para cá para fazer seus exercícios. E olha isso, cara. E as pessoas vão pra lá. Pra quê? Pra correr. Pra andar de bicicleta. Pra levar o filho pra pracinha. Então, quando um loteamento ele é feito, nós não estamos vendendo lote. Eu tenho defendido isso incansavelmente nas palestras que eu dou, nos podcasts. Nós não vendemos lote. O loteador tem que pensar no espaço público. Ele tem que pensar... as pessoas não estão nem aí pro tamanho do lote. Se é 250, se é 360, se é 400. Estão nem aí. O que elas querem? É o que você falou, são coisas simples. É caminhar na rua, encontrar as pessoas, segurança para meus filhos.
É formação de comunidade mesmo. É o que se fala tanto hoje de comunidade planejada.
Pedir açúcar emprestado pro vizinho, que ele é meu amigo. De verdade, o relacionamento dos meus filhos com os filhos do vizinho. É isso que as pessoas querem.
É o palco da vida.
É o palco da vida, cara.
Da convivência ali.
Mas como, assim, você foi brilhante, cara, porque você conseguiu trazer um olhar do que estas iniciativas trazem de resultado financeiro, que obviamente isso é que faz com que o empreendedor banque, né? Mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque o cliente final ele só vai enxergar isso na hora que as coisas começarem efetivamente a serem implantadas, né? Essas iniciativas.
Em parte? É, porque eu acho que... Tem uma frase que eu já vi que eu gosto assim, o que não é compreendido não é percebido.
Que é não compreendido, né?
O que não é bem explicado,
Melhor,
né? E compreendido não é percebido. Então, claro que enquanto você não tem as entregas físicas, fica mais difícil de perceber essa qualidade valor, ou essa...
O quanto de valor está sendo entregue.
Está sendo entregue. Mas ali a gente também trouxe o conceito ali de place branding, né? Que exatamente vai trabalhar esses intangíveis ou esse conceito que você está criando para aquele lugar, que esse sim pode ser percebido até mesmo antes de uma entrega física, né? Então, a gente tem trabalhado isso de uma forma bem interessante, em termos de um Instagram que já começa a mostrar o que, que a gente está desenvolvendo.
Qual que é o Instagram, André, para as pessoas poderem ver?
Chama arroba Novo Vale do Sereno.
Novo Vale do Sereno.
É.
Vale com ele só?
Com ele só.
Tá.
E tem um outro também interessante, que é o do parque, que está ao lado, que é um projeto paralelo, não pertence ao Vale do Sereno, mas parte dele está dentro do Vale do Sereno, que é o arroba Circuito Jardim das Águas. Então, são dois projetos que conversam entre si, né? Porque um pedaço desse parque está dentro do Vale do Sereno, inclusive é a etapa inicial do parque. Mas, então a gente trabalhou isso, que eu costumo inclusive repetir isso, é o seguinte, que um projeto bem feito, bem conceituado, bem apresentado e bem embalado, ele se vende até mesmo antes de estar concretizado, né? As pessoas percebem, e obviamente, se as pessoas perceberem a seriedade, né, do que está sendo, né, que não é só uma promessa vazia. Então, a gente já conseguiu, a gente tem no Vale do Sereno mais ou menos uma proposta de 10 intervenções, mais de 10 intervenções de espaços públicos, etc. E tal. Hoje a gente está com a entrega de um, que é bem legal, muito importante, são 40 mil metros quadrados de APPs, com trilhas, escadas, mirantes, pontes, etc. E tal, que já está entregue à população, já está aberto para uso público. E tem outros tantos que a gente ainda não tem eles prontos, mas temos os projetos, os 3Ds, os posts falando sobre ele, os eventos que a gente fez tanto com construtoras quanto com comunidade, convidando todos os síndicos dos prédios para explicar o que é isso. E aí a gente começa a ter esses embaixadores, vão falar assim, né, do bairro, que começam a eles mesmos a propagar aquilo e começam, né, a perceber que aquele bairro ainda não é diferente, não tem aquilo tudo,
mas tem uma promessa real.
Uma promessa real para chegar lá, e começam a perceber isso. Então,
automaticamente passam a contribuir para que de fato
seja. E isso de fato já gerou uma valorização expressiva no metro quadrado.
Legal.
Então isso é o melhor.
Bom, André, e na prática, a gente tem ali o Vila da Serra consolidado, com prédios altíssimos, né? Um adensamento muito grande, né? E eu vou ter do lado ali um bairro mais pensado, né? Que diferença que na prática ali eu vou ver? Assim, só para quem está ouvindo perceber quais são as intervenções que você propôs, né?
Tá.
Eu acho que no Instagram vai poder ver um pouco mais do projeto e tal, mas para a gente que está falando aqui, eu estou lá no Vila da Serra, super adensado, super verticalizado, né? Sem grandes espaços públicos, e eu estou exatamente do lado com o novo Vale do Sereno. Qual que é a diferença? O que eu vou ver? O que é tangível ali? Além desse conceito que a gente está falando, que é um ganho enorme para essa comunidade. Tá. Mas o que é tangível? O que vai ser visto ali de diferente?
Eu acho que algumas coisas, né? Uma das, sem dúvida, que será muito expressivo, vai ser a preservação dessas áreas verdes, né? O Vila da Serra não tem nenhum ativo ambiental, assim, que você fala, poxa, tem um parque bacana. Não tem, né? Esqueceram disso.
Um parque usável.
Primeiro, um parque usável, e vamos falar, só dentro do Vale do Sereno vão ser mais de 50 mil metros quadrados de APP. Né? A Praça da Liberdade tem 20 mil metros quadrados. Né? Então,
que legal.
Né? Então, lógico que é diferente, não é uma praça, essas são APPs, a intervenção é de baixo impacto, mas são trilhas, bancos. Só aí a gente já tem isso. Dentro do bairro a gente tem uma APP que vai ter um biolago com uma nascente. Né? Então, olha como é que isso já começa a ser completamente diferente do bairro vizinho.
O que é um biolago?
Um biolago é um lago biológico, né? Que você tem algumas características de aeração, etc. e tal, que aí ele vai produzir ali uma biodiversidade interessante nele. Então, é um lago, vamos falar assim, mais ecológico.
Legal.
Né? Um laguinho, tá? Não é nada grande, mas vai ser um ponto de atração do bairro.
Contemplação,
com os banquinhos, etc. A gente vai ter três praças no bairro. Uma Praça das Crianças, uma praça mais focada, que está na divisa com Vila da Serra, mais focada para os jovens, com pista de skate, academia, as duas vão ter um pet place bem legal, e uma esplanada, que é uma praça mais cultural, que vai estar junto da igreja, onde vai ser o centro, diria, cultural e social, assim, do bairro, para eventos, e tudo isso está conectado com essas APPs, que é o projeto do Parque Circuito Jardim das Águas que eu falei, que seria... Essas APPs, na verdade, elas começam no Vale Sereno, mas pegam todos os bairros da região norte de Nova Lima. E a proposta é que cada um desses bairros tenha esses equipamentos públicos, essas praças, que sejam portais de entrada dentro das APPs e dentro dessas trilhas. Então, você vai sair de uma praça do Vale Sereno, vai pegar uma trilha e vai caminhar até uma praça do bairro vizinho. Então, só aí a gente parte de um bairro que hoje não tem nenhum espaço público para, do lado dele, ter um bairro que tem um parque, que no, hoje ele tem 50 mil metros quadrados, mas que em área total vai ter mais de 600 mil metros quadrados. Aí, fazendo uma outra comparação, o Parque Municipal tem 180 mil, né? No meio desses bairros, com várias praças e equipamentos públicos no entorno disso, criando esse grande ecossistema de lazer, cultural, ambiental, etc. Então, mais todas as questões de fachadas ativas, lojas em pontos específicos do bairro. Então, realmente, eu acho que ele vai ser um bairro que onde as pessoas vão perceber uma diferença muito grande, apesar da verticalização, que eu não vejo, defendo, tá? Porque eu acho que o melhor jeito de crescer é para cima e não para os lados.
Sem dúvida.
Né? Obviamente, uma verticalização com qualidade e sempre... pensando, sempre conciliando o adensamento com a qualidade urbanística. O problema não é adensamento. Paris é muito mais adensado que Vila da Serra. Barcelona é muito mais adensado que Vila da Serra. Mas é um adensamento com qualidade.
Passeios largos,
a cada duas quadras você tem uma praça, uma área verde, né? As fachadas ativas, enfim, uma série de princípios. Então, o problema não é o adensamento, o problema é o mau adensamento. Né?
André, e juridicamente, até que a Diana trouxe aqui para a gente está dentro de um loteamento aprovado, né? E você deu exemplo aí de três espaços públicos, vamos falar assim, né, de uso público, né? Esses espaços, eles já eram áreas públicas dentro desse projeto de loteamento ou teve uma mudança nesse projeto ou uma mudança de uso dessas áreas, né? De onde que vieram essas áreas, né? Que não estavam previstas.
É legal, assim... Tem de tudo. As APPs, é interessante isso, elas são áreas privadas, porque elas pertencem àqueles terrenos, mas como quem não sabe, tem um córrego, né, que passa por ali, em função desse córrego existe uma margem de 30 metros de cada lado, onde aquilo é uma APP, apesar de ser um terreno privado, o incorporador não pode construir nada ali. É uma área de preservação permanente.
Mas ele poderia deixar dentro do muro.
Ele poderia deixar dentro do muro ou fazer uma cerca de calma de cá, e fechar aquele espaço para ninguém entrar e fica só dentro do terreno do empreendimento dele. O que essa ideia de levar para ele e falar, olha, se tiver um parque do lado do seu empreendimento, ele vai valorizar, foi o que? Não faz a cerca aqui não, faz ela aqui nos 30. E vão pegar esse seu...
E conectar com o lado,
vizinho. Com do lado, que aí a gente cria esse grande equipamento. E que se torna um grande diferencial do bairro, que hoje já é. Hoje pessoas que nem moram lá vão para lá para caminhar, para passear, e isso tende só a aumentar. E na hora que você estiver na sua... morando ali, quem já mora e quem vai morar, vai estar lá no 20º andar de um prédio, vai apertar o elevador, vai descer em 5 minutos, ele vai estar do lado de uma Mata Atlântica.
Eu já estou com vontade de comprar já. Fui comprar um imóvel, só um parênteses aqui, gente, assim, para vocês entenderem a dificuldade do Vila da Serra. Antes da pandemia, eu decidi trocar meu imóvel e fui ver um apartamento lá, no Vila da Serra. Só que é o azar do corretor que foi mostrar às 17 horas. Eu fui sair do bairro. Meu amigo, eu desisti na hora. Falei, você tá doido? Eu não consegui sair do bairro. É impressionante.
Esse é um outro tema, né? Longo, a gente pode fazer outro podcast que fala sobre ele, mas que eu acho que está sendo pensado em soluções para isso. Mas você estava falando dessas áreas, né?
Como que essas áreas vieram para essa requalificação?
Então, essas APPs. Eu acho que isso foi uma quebra de paradigma muito legal, que são espaços privados de uso público e que quem investiu para qualificar esses espaços são os donos das áreas para oferecerem elas para o uso público. Então, eu acho que isso já é uma coisa muito bacana.
É a grande chave dos incorporadores ali, né? Nesse momento.
Então, isso eu acho fantástico. E eu acho que tem um lado legal também, que foi colocado, obviamente, nessa apresentação que eu fiz para mostrar os benefícios para eles, tem o lado dessa valorização, que obviamente aconteceu, irá ainda acontecer de forma maior, e tem o lado também daquela palavrinha que hoje é, daquela sigla, né, hoje tão importante, que é ESG, que para essas empresas é muito valioso, né? Então é um belíssimo movimento e gesto, né, de ESG. Proteção ambiental, preservação ambiental, social ambiental, né? Exatamente, né? Um autêntico projeto social e ambiental. E de governança no sentido de pensar nesse bairro como um todo. Então, aí a gente tem outras, aí a gente tem uma área que foi, que uma praça vai acontecer, que é uma área institucional, ou seja, uma área da prefeitura, que, né, área institucional, dentro do loteamento ela ficou reservada como área institucional. Tinha um outro terreno que esse foi muito legal também, que é aquele na entrada, na divisa do Vila da Serra com o Vale do Sereno, que era um terreno, não área institucional, mas um terreno da prefeitura, que estava dentro do plano da prefeitura comercializar esse terreno. E a gente, eu levei pessoalmente o prefeito lá e mostrei para ele a ideia de se fazer uma praça ali, que seria fantástico, nesse lugar que não tem praça, para eu não precisar de pôr minha filhinha no carro, tá perto da minha casa. E ele topou a ideia, então uma outra praça vai acontecer nesse terreno. E uma outra praça vai acontecer de uma forma muito legal numa rua, que na verdade vai se tornar uma esplanada, que é um trecho final de uma rua que está junto da igreja, que a gente vai criar. Essa igreja já tinha um afastamento interessante, um projeto super bonito do Gustavo Pena, e a gente está criando ali, já criou o projeto, né, vai criar ali uma grande esplanada, né, que vai estar conectando a igreja com a APP, um anfiteatro do lado esquerdo. Então tem de tudo, né? Então tem área institucional, terreno da prefeitura,
legal,
terreno de iniciativa privada e rua, né, que a gente pode, né, dar uma melhor
trabalho
uso
maravilhoso para André.
Teve um assunto que você bateu, eu acho que a gente podia explorar um pouquinho, que é o place branding.
Tá.
Assim, acho que seria legal. A gente já explorou isso aqui com outros convidados no Jornal do Loteamento, mas é sempre importante, acho que, reforçar isso. Acho que seria legal você passar um pouquinho do conceito disso e como é que você está aplicando isso lá na prática.
Bom, o place branding, acho, de uma forma resumida, ele tem como grande foco identificar a vocação de um lugar e fazer um trabalho para potencializar essa vocação, para que ela seja percebida, né? E que lá no final você cria o quê? Um endereço de desejo, né? Porque quando você trabalha o place brand de lugar, assim como você trabalha o place brand de uma marca, né, o que você está querendo? Que a sua marca seja mais desejada que a do seu concorrente, né? Então, se você está falando de um lugar ou de um bairro, você quer que esse bairro passe a ser mais desejado que o concorrente dele. É, ou seja, criar um endereço de desejo. Inclusive, tem uma máxima do place brand que eu gosto muito, que fala que o produto é o endereço. O imóvel é o subproduto. Né? E muitas vezes, como aconteceu no Vila da Serra e estava acontecendo lá, sempre pensando no produto como um imóvel e esquecendo o que está do lado de fora. Né? Então, você olha. E o place brand, ele tem esse olhar de entender que o grande potencial de diferenciação e valorização de um imóvel não está dentro dele, mas está do lado de fora dele. E um exemplo excelente para a gente entender isso é um apartamento de 40 anos de uso no Leblon, que não é x-tudo, às vezes é x-nada, não tem nem vaga de garagem, custa 40, 50 mil reais o metro quadrado, né? Não é o imóvel que custa isso, é aquele endereço. Então, esse é o olhar do place brand, é você olhar para fora e trabalhar aquele lugar, tanto nos aspectos tangíveis, de espaços construídos, espaços públicos, praças, parques, trilhas, etc., quanto nos aspectos intangíveis, de, por exemplo, o slogan que eu criei para lá, é onde cidade e natureza se encontram, né? Isso é verdade. A gente está desconstruindo isso de uma forma muito, muito forte, né? Ou seja, você realmente vai morar no 20º andar de um prédio, mas do lado da natureza. Você não precisa de ir lá para o condomínio afastado para estar próximo da natureza. Você pode trazer ela para, né? Você pode ter ela muito pertinho da sua casa. Então, o place branding, ele tem muito, né, esse olhar de entender, de criar um endereço de desejo e de trabalhar esse potencial, que no caso, eu falei de vocação do Vale Sereno, sem dúvida, é o ativo ambiental, é a natureza que está ali. Então, a gente trouxe para o projeto esse ativo ambiental como grande diferencial do bairro, né? qual bairro que tem aquele ativo ambiental com um nível de edificações e qualificação urbanística que vai ter ali, né? Em Belo Horizonte eu não conheço, nem na região metropolitana, e poucos no Brasil que tem, né? Que são os bairros planejados que a gente vê. E com um detalhe, ali nós estamos na franja da mancha urbana da capital, né? Ali a gente realmente pode falar que é um bairro planejado, porque um bairro planejado ele tem como característica estar dentro da malha urbana, né? É, um dos conceitos de bairro planejado é que ele não esteja desconectado da malha urbana, né? Aí pode ser um condomínio bem planejado e tal, mas quando você está, o transporte público tem que chegar ali, ele tem que ser aberto, ele não deve ser fechado, né, para a população. Então ali ele, a gente começou a construir todos esses conceitos que antes não estavam sendo trabalhados com esse olhar. Então na hora que a gente começa a construir isso, esse lugar, ele começa a ficar diferente dos outros, né? Porque os outros não podem falar isso, porque eles não têm isso. Agora, como eu falei, o que não é bem explicado não é compreendido. Então, o Place Brand ele vai explicar isso, e mais do que explicar, embalar no bom sentido isso, para que as pessoas percebam esse valor.
Muito legal.
É. E para isso tudo se casar, né, para isso tudo se unir, né, eu acredito que tenha sido muito importante a existência de uma associação ali, que é o que a gente, quando a gente vai falar sobre comunidade planejada, sobre esses bairros, esse novo urbanismo, a associação ela sempre está vindo muito em voga.
Sim.
Apesar de haver alguma resistência, né, às vezes pelas experiências passadas de associações de bairro. Mas como é que isso se deu lá no Vale do Sereno? Porque você falou, tem uma segurança, tem um conceito de comunidade, tem espaços que vão ter que ser cuidados.
Sim.
E muito possivelmente não vai ser o poder público que vai fazer isso, né? Porque ele tem outras necessidades. Enfim, como que a associação ela vai atuar ali, e que importância é essa que se dá a essa associação lá, nesse caso específico do Vale do Sereno?
Bom, a associação do Vale do Sereno, eu acho que foi um grande mérito e acerto do projeto lá no início, né? Nem foi de agora. Quando a gente entrou no projeto, essa associação já existia, e ela tem todos os terrenos, né, a partir do loteamento, todos os terrenos do bairro contribuem para essa associação, e quando o empreendimento acontece e passa a ser habitado, essa contribuição passa para o condomínio. Então existe uma arrecadação que é feita por essa associação, que faz a administração e a gestão do bairro.
É imprescindível, né?
É imprescindível. Sem uma associação de bairro, na minha visão, não tem como você ter bairro planejado, né? Porque é ela, a associação ela funciona como aquela mini prefeitura do bairro. É ela que gere as questões do dia a dia do bairro. Então, por exemplo, o bairro ele tem uma ronda, uma segurança, um carro que ronda 24 horas, ele tem uma equipe de limpeza, uma equipe de capina e uma equipe de manutenção. Hoje existe isso no bairro já. E o projeto é a partir do momento que a gente tem um projeto dessa associação ainda se fortalecer mais, a partir do momento que o bairro crescer em termos de arrecadação e incrementando ainda mais esses
Você
serviços.
Tem que criar líderes ali, né? Líderes culturais,
total,
sociais.
Total.
Né?
O líder de comunidade, social, aquela história toda, né, que a gente sabe. Então, a associação nesse sentido, ela é fundamental, é ela que faz essa... hoje essa gestão, né, desses recursos e dessa organização, e sem uma associação não há como a gente falar desses investimentos, por exemplo, igual essas trilhas, né? Então às vezes tem alguém fazendo algo indesejado ali na trilha, que é normal, uma criança, um adolescente fazendo algum... Então se você tem ali uma ronda, né, você aciona aquela ronda, ela passa lá, conversa, né, e se tem muitas vezes acontece um guarda-corpo da trilha que quebrou, a associação vai lá e manda, né, e corrige aquilo, enfim, ela que faz a zeladoria, né, daquilo que está fora do prédio, né? Então eu falo que é muito simples de entender o que a associação faz, é o que o síndico de um condomínio faz. A gente contribui para o nosso condomínio para que tudo funcione. Se não tivesse taxa de condomínio, a piscina ia ficar suja, né, não ia ter portaeiro, não ia ter segurança. Então o bairro planejado é isso. É pensar que existe um lado de fora. Você tem duas coisas para cuidar: aquilo que está dentro da sua casa e o que está fora da sua casa.
André, você falou da questão do aumento de arrecadação. Só não sei se é possível você responder. Se
tá.
Não for, você fica à vontade. Hoje existe uma contribuição por lote.
Isso.
Aí quando o lote virar uma incorporação, aumenta a arrecadação?
Não,
não aumenta.
Não. Hoje não.
Tá.
Né? O que a gente está trabalhando, e isso está sendo muito interessante também, é porque quando a gente começou esse trabalho, existia uma resistência dos prédios, dos edifícios prontos, de entender, para que eu vou pagar essa associação, não vi um sentido para isso. E eu falava, repetir isso, o que não é explicado não é compreendido. Por que ela não via sentido? Porque ela não via o que estava sendo feito. Então, por exemplo, no Instagram, se vocês olharem, a gente estava assim, nós cuidamos do Vale Sereno. Então, direto, a gente é postado ali o que está sendo feito, o pessoal capinando, a ronda passando, etc. e tal. E aí começaram a ter uma adesão, inclusive, maior. Tinha gente que tinha saído da associação prédio, né? Que é sempre uma... A gente não pode falar disso, é sempre né, uma questão... delicada e um pouco frágil essa questão da arrecadação.
É sempre um desafio.
É sempre um desafio, né? Mas a melhor forma desse desafio é a pessoa entender, ela querer pagar. E quando você fala de aumento da arrecadação, é que o que eu acredito que a gente vai conseguir é que ela queira pagar mais.
Ok.
Tá? Porque hoje ela paga muito pouquinho. É muito pouquinho, assim, por apartamento. Se você for fazer a conta do seu apartamento, entendeu? É menos que uma porção de bolinho de queijo. Entendeu? Então.
Como porção
assim,
de pão de queijo.
É. Então, assim, se a pessoa, na hora que ela entender o que ela vai ter lá fora, sabe? E como que é importante essa contribuição, então eu creio que nós vamos conseguir fazer isso. E a Diana pode nos ajudar.
Eu queria linkar um pouquinho muito com a experiência da Diana. Com essa formação de comunidades planejadas, né? Independente aí do Vale Sereno, a gente tem falado muito e batido muito na tecla do uso das associações, né? Queria que você falasse um pouquinho, Diana, dessa importância da associação para a gente também tirar essa resistência, né? Porque tem uma resistência da taxa, tem uma resistência de administração, que não precisa, etc. Mas não tem jeito de fazer o comum sem ter uma comunidade, e essa comunidade tem que ser estruturada de alguma forma, né? Chama-se hoje associação, mas poderia se chamar alguma outra coisa, né?
Não, prefeitura.
Sei lá.
Pois é, Raquel, eu acho que assim, primeiro vale a pena a gente só relembrar aqui, que foi até o tema do nosso podcast, o primeiro que eu participei aqui com vocês.
Só um parênteses, eu acho que o pessoal do marketing podia já colocar agora um link, quem quiser assistir o que nós fizemos, né, Diana? Foi muito legal.
Até pra gente otimizar.
O tema era condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado.
Porque a gente fez aquela distinção, né, de cada tipo de empreendimento. Isso é muito importante ficar claro para o empreendedor, para o desenvolvedor, essa diferença do tipo do empreendimento. Porque é assim como o André é o arquiteto do endereço, né, do desenvolvedor desse conceito, o advogado é o arquiteto das ferramentas jurídicas para viabilizar o convívio ali, né, as regras ali de convivência, até a regra de quanto que vai ser a taxa, se a taxa vai ser subdividida pelo número de apartamentos, se vai ser pelo número de lotes, isso tudo está dentro do projeto arquitetônico jurídico, vamos dar esse nome, daquele bairro. E o que acontece? Como tem uma expressão que eu gosto muito, né? Enquanto o legislador, enquanto o mercado sobe de elevador, o legislador engatinha. Então a lei não.
Pra cima ou pra baixo?
Pois é. E ainda
tem essa questão, né? Mas você jogou a bola muito redonda pra mim, cara.
Ainda a gente não sabe bem a direção, né? Então o que acontece? O mercado, né, alcança a satisfação da convivência social de uma forma muito mais dinâmica, lógico, do que o legislador. Nós estamos falando aqui, para a gente falar de loteamento aberto, especialmente de loteamento, a gente está falando de uma legislação de 1977 e que tinha um mercado com características da época, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de loteamento aberto, o grande ponto para essa conversa toda que a gente tem aqui é que é o seguinte, o que corta, o que divide, o que está entre cada lote é um espaço, são vias e que são espaços públicos. Então, você criar um vínculo entre a pessoa do lote de cá, entre a pessoa do lote de cá, a figura que nós temos disponível hoje é a associação. Porque se você pensa num condomínio de edilício, que você está falando de um prédio, que você está falando de um condomínio de lotes, aí essa é a distinção que a gente tanto conversou, você tem a convenção de condomínio, onde tem a instituição de condomínio que cria ali a área comum versus a área privativa, e automaticamente você cria um laço de compromisso, um vínculo de compromisso de todo mundo em relação às suas áreas particulares e às áreas comuns. No loteamento aberto, você não tem isso. É uma lacuna na lei. A lei, naquele momento do parcelamento do solo da 6766, entendeu como adequado estabelecer a regra automática de que, uma vez que você aprova um loteamento aberto, as vias se tornam públicas. E aí, como é que você cria, então, esse laço? Esse vínculo entre as pessoas? E a associação, como ela, como instituto jurídico, ela não foi feita para isso, ela é só um grupo, ela é uma reunião de pessoas com um objetivo comum, sem fins lucrativos. Então, juridicamente, ela tem os seus desafios. Como, por exemplo, o velho dilema que a gente sabe, que vem sendo bem tratado aí na jurisprudência, a gente tem tentado, já teve mudanças na 6766 para acalmar essa discussão, mas na própria Constituição tem lá uma regrinha que fala que você não pode ser obrigado a se associar ou deixar de se associar. Hoje a gente tem instrumentos para regular isso, para não ser assim tão... Então, simplesmente, não quero mais contribuir com esse bairro, vou parar de pagar. Mas você tem essa lacuna. Então, o que eu sempre falo com os empreendedores? Quando você passa a desenvolver um produto, que é um endereço, adorei essa frase, André, porque de fato traduz muito o que eu tenho falado. Quando você pensa que o produto é o imóvel, você tem um negócio essencialmente imobiliário. Quando você passa a vender, a desenvolver um endereço, o seu negócio não é só imobiliário. Você está falando de convivência de pessoas. E convivência de pessoas não basta você simplesmente escrever num papel, você sentar, você pedir um advogado e falar assim, me dá um estatutozinho aí, né? A expressão que a gente sempre escuta, né, Raquel? Uma minutazinha aí que dê registro só para lançar. Isso não funciona. Porque a associação, ela tem um papel, ela é um instrumento jurídico, mas ela tem um papel de viabilizar o sentimento de pertencimento daquele lugar. E é aí que nasce a possibilidade de você criar um conceito, um produto que seja endereço e não imóvel em si. Então, o grande desafio que eu vejo hoje das comunidades planejadas e dos empreendedores é eles entenderem que o papel da associação, ele é extremamente importante, não só pela sua constituição jurídica, quanto com esse papel ao longo do desenvolvimento do empreendimento e do dia a dia, para causar essa percepção que o André estava tanto comentando, né? E os desafios são muitos, né? Porque você pensa, se você enxerga os desafios da administradora de condomínio, que está ali entre dentro do muro, dentro do empreendimento, esses desafios também existem quando você está falando da convivência do bairro. Então, no caso do Vale do Sereno, que já tinha uma associação anterior, e no momento do projeto, ela ganha uma nova oportunidade de protagonismo. O que tem lá seu desafio até maior, mas essencial para a coisa acontecer. Quando você está no início de uma estruturação, isso tem que nascer junto com o marketing, vamos dizer, com esse empacotamento, como o André comentou, para que aquele conceito dali, daquele empreendimento, o que que essa convivência já saia, seja exposto desde o material de divulgação do empreendimento, das cláusulas do contrato padrão. Quando você cria essa conexão, eu participei de um empreendimento, por exemplo, ele é um empreendimento rural, que ele é registrado, regulado, tudo certinho, um capítulo jurídico à parte também, que a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas qual foi o grande cuidado que a gente teve? De desenhar esse conceito rural em todos os instrumentos jurídicos. Porque aí você já nasce com a pessoa entendendo que ali é uma finalidade rural, com uma atividade rural. Então, tem a regra lá no contrato padrão, está lá dizendo que ele vai ser obrigado a obter as licenças para a exploração da atividade rural, a inscrição no IMA, se for uma criação de gado, sabe? E isso tem que vir.
Mas deixa eu aproveitar isso, Diana. Tudo bem. Neste exemplo que você está dando, você tem uma segurança jurídica muito grande, concorda? Na associação de moradores, pelo que eu estou entendendo, a segurança jurídica ela é pequena, porque o cliente pode simplesmente dizer assim, não vou mais contribuir, só para concluir. Então, assim, nesse aspecto, o esforço jurídico ele tem que existir, obviamente, mas tem que haver um outro esforço que é, digamos, um gestor urbano, que é o que está sendo feito lá, que é a demonstração do quanto que a associação de moradores está contribuindo para aquela comunidade. E aí, a contribuição ela vem muito mais por uma questão de que eu estou tendo um benefício,
isso,
do que propriamente por uma obrigação jurídica.
Isso aí.
É isso.
Essa é a chave que eu acho que é isso, né? Construída pro morador, pro proprietário, perceber que ele não paga porque é um dever. Ele paga porque ele quer receber aquele benefício, entende? Como a gente tem... Porque se a gente estivesse falando de uma convenção de condomínio, que tem uma força de vinculação de todos os condôminos, você pode ter o cara lá que não aceite, mas se aquela taxa condominial, aquela disposição foi aprovada de acordo coro, toda regular e etc, etc, o cara simplesmente vai obedecer. Você tem uma força de imposição. Na associação, você não é bem assim. Apesar de que hoje a gente já tem instrumentos que, se você constituída corretamente desde o primeiro momento do registro do loteamento, dando visibilidade, essa segurança ela é maior, tá? Mas eu estou dizendo num caso de revitalização, de requalificação, em que a gente está trazendo um novo papel para aquela associação. Isso, esse sentimento de que eu estou contribuindo porque eu desejo receber isso daqui, ele é um papel importantíssimo do senso ali daquela comunidade, né? E que para desenvolver isso não é fácil, não é simplesmente um negócio imobiliário, não é.
Eu queria colocar aqui, Dene, essa diferenciação das associações. Na verdade, é um agrupamento de pessoas, né, com interesse comum. É moradores, no nosso caso, porque a gente está falando de empreendimentos que as pessoas vão morar. No caso que a Diana falou, que é um chacreamento rural, em tese é um produtor rural, é alguma coisa, é alguma pessoa que vai se unir a outras dentro do empreendimento rural. Mas o que, que é importante, e é o grande desafio que eu acho que é do André, quando se fala em loteamento de acesso controlado, tá, que é o residencial fechado que a gente conhece, a associação ela já é muito comum, as pessoas já estão acostumadas com aquela associação de moradores. Né? A 6766 ela dá o respaldo para aquela cobrança daquela taxa. Discutível, mas mais seguro. Tá, loteamento de acesso controlado, já estamos acostumados com a figura da associação, etc. Aí nós vamos falar de comunidade planejada, nós vamos falar de loteamento aberto. Nós não estamos falando em um condomínio fechado, tá? Entre aspas. Olha o desafio que é de você criar o conceito daquele bairro aberto em que as pessoas tenham que aderir a uma associação de moradores, sim, porque ali elas vão morar, né? Sendo que elas não são obrigadas de maneira nenhuma. Então, é uma adesão muito voluntária. Então, aí é que vem o que a gente fala muito. O desejo de pagar a taxa, ele tem que vir na construção do produto. De forma que o empreendedor ele vá fazendo ações ao longo do desenvolvimento ali que tragam o adquirente para aquele conceito, porque por mais que ele tenha assinado o termo de adesão dele lá no lançamento da comunidade planejada, ele pode falar assim, não estou gostando muito desse objetivo aqui, não vou sair, tá? É uma coisa complicada. E olha o desafio do André, ele pegou um loteamento aberto, com construções já existentes, com uma associação já existente, e ele vai implantar um conceito novo, né? Então, é um desafio enorme. Então, mas a gente tem que tratar disso porque é o mecanismo que a gente tem.
Não, ok. Né? Assim, a gente explorou isso na conversa com a Mariângela, lembra? Mariângela Machado, ela fala muito disso.
Exatamente. Tá? Ela é. Agora, uma coisa que também a gente tem que deixar claro, porque assim, como o valor, especialmente no projeto do Vale do Sereno, essa percepção, né, que o André tanto falou, o conceito, ele não basta, para ele ser percebido, ele tem que ser explicado, para ele ser compreendido, ser sentido, ter o desejo, etc. No caso do Vale do Sereno, isso já está lá, né? Assim, com pouca intervenção, desde o primeiro momento, já tem uma trilha que você já sente essa diferença. E isso automaticamente já trouxe, inclusive, uma valorização para o bairro. É óbvio que a gente tem que deixar isso claro, que isso já é uma contrapartida desse movimento comum. E isso não pode se representar um enriquecimento ilícito, entende? Do proprietário que chega e fala, não, eu não quero isso daqui. É uma longa discussão jurídica, mas o que eu estou querendo deixar muito claro é que, a partir do momento em que o benefício é claro, em que existe esse serviço que a pessoa está usufruindo, ela também não pode simplesmente se furtar de falar, não quero isso mais, não vou pagar, não vou contribuir. Agora, é de fato muito diferente você amarrar essa força dessa obrigação no momento em que você está começando a estruturação de um empreendimento versus no momento em que você está repaginando, né? Reurbanizando, requalificando.
Mas aí, na prática, tem muita... Porque assim, eu concordo com a sua... seus argumentos de que se isso for discutido não há enriquecimento ilícito, porque existe, eu estou usufruindo desses benefícios. Mas nós conhecemos muito bem como é que é nosso legislativo, né? O nosso judiciário. Cada um vai interpretar de um jeito e Deus me livre, né? Deus me livre mesmo. Assim, né? Então, assim, eu sou muito mais de ações que vêm com o objetivo de conscientização, né? Que é o que você falou, que é a questão de fazer com que a pessoa compreenda que ela está vivendo numa comunidade, que essa comunidade tem uma gestão, que essa gestão é eficiente, e que se eu parar de contribuir, eu não vou ter mais essa qualidade de vida que eu tô inserido. Isso. Né?
Isso.
Existem muitas dificuldades de recebimento, inadimplência e etc?
Não. Não. Existe hoje um empreendimento que saiu e ainda não voltou. Mas ele vai voltar.
Bom, tá vendo? Que bom.
Porque eu acho que começa a ter até um constrangimento, sabe?
Lógico, né? Lógico.
Desculpa te interromper, mas é porque isso tem um ponto que tem a ver com aquele primeiro comentário que eu fiz. Se a gente entende o papel do incorporador junto com o do loteador nesse conversa toda aqui, especialmente no caso do Vale do Sereno, em que a gente tem um movimento do consórcio das incorporadoras, essa dificuldade, ela pode ser mitigada. Por quê? Porque eu posso colocar ali ferramentas, por exemplo, na convenção de condomínio. Eu não tô... hoje, a taxa lá, ela tem um foco não só do morador do apartamento, quanto ela é tratada por empreendimento, não é isso, André? Assim, o condomínio é um contribuinte, não é?
É isso. Isso é outra coisa que eu ia falar, que eu acho que ajuda, talvez. O condomínio não é individual de cada pessoa, o condomínio é do condomínio. Então, eu acho que aí já...
Facilita.
Acho que facilita, porque a conversa fica um pouco mais institucional, né?
Mais coletiva.
Mais coletiva, né?
Do que só a picuinha de um ou de outro ali.
Mas é lógico, se um grupo ali começa dentro do condomínio achar que não está valendo a pena, de repente eles voltam lá e param de contribuir. Então, por exemplo, uma coisa que hoje a gente tem um gerente, que é o... Eu brinco que é o xerife do bairro, aquele que fica ali no dia a dia resolvendo as coisas e tal. Que a gente criou um grupo dele com os síndicos. E tudo que é feito todos os dias ele posta nesse grupo.
Legal.
A limpeza, a correção disso e tal. Então, eu acho que as pessoas... Quem está, eu tenho certeza que nem pensa em sair. Tá? Porque hoje eu vou falar um número, vocês não vão acreditar. Hoje o valor por apartamento na hora que você divide para o apartamento é R$27.
Nossa.
Eu falei que é menos bolinho de queijo. Enquanto o condomínio do prédio do cara é R$1.500, R$2.000, até mais, né? Dependendo. Então, entende? E agora, antes ele não percebia. No livro Place Branding, do Kai Stephens, que é muito legal, né? Ele fala assim, que os prédios se veem como um núcleo isolado dentro da cidade, que não fazem parte da cidade. A partir do momento que você começa a entender que não, que a cidade, você é dono daquele seu apartamento, mas você também é dono da cidade, né? E nada pior do que uma cidade que seja um caos, que seja mal cuidada, que seja complicada. Então eu falo muito isso com os... Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar em alguma reunião, com que estão os condôminos, os moradores, os síndicos, eu falo o seguinte, que hoje, como a maioria dos terrenos ainda não está edificado, a maioria da contribuição ainda está na mão dos incorporadores, né? E eu falo com ele, olha gente, se não houver uma conscientização e uma adesão, esses incorporadores um dia vão embora.
É isso aí.
Aí, quem que vai cuidar?
Bom, André,
imagina, né, no seu prédio, se vocês resolvessem parar de pagar o condomínio, o que que ia acontecer? Então, é isso. Então, assim, não tem, o que está sendo feito é para valorizar, e aí volta mais uma vez também para ele. Isso valoriza o seu bem, o seu imóvel. Dá o exemplo lá do Leblon, né? É o endereço, então se a gente criar um endereço, a coisa funcionar, o seu imóvel vai valorizar. Sem contar, pô, toda a segurança, pô, essa ronda que fica tendo. Imagina como que é bom isso, né? Pro seu filho sair na rua, para você. Então, mas é um trabalho, sem dúvida, de conscientização e, obviamente, que deve andar junto com melhor amarração jurídica possível. Né?
Porque se o incorporador, quando é ele sozinho ali, ele está no terreno e ele institui o condomínio, ele tem uma maior liberdade de criar as regras. Então ele já pode ali já plantar, incluir disposições que conciliam com esse uso conceitual do bairro. Ah, pode vir a ser modificada por uma votação depois da instalação do condomínio? Pode, mas aí entra o trabalho da conscientização, entende? Por isso é que não é só imobiliária a questão. A questão ela é realmente do senso ali.
Eu queria só perguntar uma outra coisa prática também, André. Tem projetos, né? Igual você falou do anfiteatro, da praça de esportes, da praça das crianças. Na prática, quem vai construir isso? Só para a gente entender qual que foi o manejo que vocês fizeram, vamos falar assim, financeiro, tá, para isso ocorrer. Porque,
isso é legal.
Porque eu acredito que nós estamos falando da taxa de associação para manutenção disso, né?
Isso.
Mas tem uma revitalização de edificações ali, né? Vamos falar assim, que precisa ser feita.
Sim.
Né? Como é que isso foi estruturado?
Tá. Legal. Todo o investimento, ele não é, na verdade, ele é feito via associação, mas via um recurso que não vem dos associados.
Tá.
É um recurso que veio dos incorporadores. Essa é a primeira coisa. Então, é esse recurso que viabilizou toda a minha contratação e tudo que está sendo feito, o Instagram, assessoria de imprensa, enfim, tudo que está sendo feito até então para desenvolver todos esses projetos, para realizar, por exemplo, esse primeiro equipamento, entregue, etc. e tal. Mas acho que outra mérito interessante do projeto é que é o seguinte, eu comentei que o Vila da Serra, apesar de ser um bairro rico, que teve algumas dezenas de bilhões de VGV e não tem nenhum equipamento público, teve uma falha aí. Porque o empreendimento, ele normalmente... o município pede uma contrapartida financeira pelo impacto daquele empreendimento para que aquela contrapartida possa ser investida em melhorias no município. Agora, por que será que no Vila da Serra não teve, com aquele tanto de dinheiro que teve lá, não teve esse investimento? Na minha visão, porque não tinha projeto. E se você não tem projeto, você não tem nada. Então, o que a gente fez no Vale do Sereno? Hoje a gente tem algumas dezenas de milhões de projeto para ser executado, né? As três praças, não sei, dezenas de milhões, assim, vai ter uma boa grana aí para conseguir viabilizar isso. E como que a gente vai viabilizar isso? Qual que é o desenho? Com a contrapartida dos empreendimentos que vão ser feitos lá.
Legal.
Mas aí quem impõe essa contrapartida é o município.
É o município.
Aí, então o município tem que estar bem a par desse projeto.
Não,
né?
Aí é o outro aspecto importante do Place Branding, que ele tem esses três pilares. Um projeto de Place Branding exitoso, ele tem que ser exitoso, ele tem que ser abraçado pela iniciativa privada, pela comunidade e pelo poder público. Então hoje, no bom sentido, a prefeitura está completamente seduzida pelo projeto. Porque é um projeto maravilhoso. Então, ele é bom para a prefeitura. Ele é bom como capital político, ele é bom como entrega, né? Então, a prefeitura é uma parceira do projeto. Então, imagina que você está lançando um empreendimento, sei lá, que faça a conta lá, são um empreendimento de 100 milhões e tem uma contrapartida de 2 milhões ou de 3 milhões. E você está dentro desse consórcio e já leva ali um projetinho daquela praça, que na verdade a prefeitura já tem projeto, inclusive está protocolado lá, fala aqui, sua contrapartida é de 3 milhões, então deixa eu fazer essa praça. Por quê? Outra coisa que eu defendo é que o investimento, o impacto não é naquele lugar, o investimento tem que ser naquele lugar. E o que acontecia antes? Como não tinha projeto, o investimento era lá no Jardim Canadá, às vezes na favela do Cafezal, sabe?
Uma discussão nossa grande, né, das contrapartidas elas serem realmente focadas
naquela lógica, lugar, né? O impacto está sendo causado é ali. E por quê? Aí eu falo muito sobre isso. Por que a percepção nossa como cidadão e como sociedade é ruim em relação à expansão imobiliária, que às vezes é até usada de especulação imobiliária, que está errado esse termo, né? Você está simplesmente atendendo uma demanda de mercado e construindo, né? Especulação contrária é o contrário, é não construir, é sentar em cima do terreno e esperar ele valorizar, né? Então, mas às vezes fala especulação imobiliária, mas é porque essa percepção nossa é essa, é prédio, 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 mas a gente não vê o resultado, né? Aquilo que veio de bom junto com aquelas questões que vêm com a expansão. É mais carro na rua, você perde uma vista, né? É a obra que faz barulho, enfim, tem a parte, como tudo, como todo crescimento gerador. Agora, ela tem que vir acompanhada de uma parte, de uma entrega de qualidade, uma melhoria do entorno. Então, se a gente tem um bom projeto para ser investido naquela região, onde vão sair ali 10, 15, 20 torres, e a gente pensa que essas, e a gente faz uma conta para que esse investimento possa ser absorvido pela conta dessas contrapartidas, e a gente já tem isso, a prefeitura já conhece esses projetos, por que a prefeitura, e ela entende que são bons, por que ela não indicaria, né, para isso? E já está acontecendo. Legal. Uma dessas praças já está sendo feita.
Você comentou também uma vez comigo, você me corrige se eu estiver errada, que esse projeto seu também é de conhecimento do Ministério Público.
Sim.
Né? E tem uma adesão do Ministério Público em utilizar alguma dessas obras aí em alguma compensação que seja feita em algum TAC ou então de acordo com o fundo que eles sempre arrecadam, né, em relação às multas?
É, isso é um tema até bem recente, que o Ministério Público fez um TAC com a Vale, procurou a Prefeitura de Nova Lima para que indicasse projetos socioambientais que eles pudessem, né, utilizar esses recursos. E a Prefeitura de Nova Lima, como eu disse, que já conhecendo o projeto, já com uma relação muito forte com o projeto, indicou o parque, que é o Circuito de Jardim das Águas,
legal,
onde a primeira etapa dele está dentro do Vale do Sereno, e a primeira etapa dele tem duas praças que estão dentro do Vale do Sereno. Então a gente agora vai ter recurso vindo do MP, não só da iniciativa privada. É o que eu sempre costumo dizer, na minha visão, tá? O que falta não é dinheiro. O que falta é bom projeto.
Isso aí.
Se você tem um bom projeto, né, e obviamente faz tudo bonito, certinho, articula, enfim, né, no bom, né, da forma mais republicana possível, o dinheiro, ele está aí. Para mim, falta bons projetos para aplicar o recurso que está aí.
E adesão, né? É. Adesão, seriedade traz adesão. Oh, né? Eu acho que é fantástico esse projeto seu. Assim, por isso que eu queria muito, quando a Diana me falou dele, depois eu conheci o André, eu falei, não, é um projeto que a gente tem que falar para o país inteiro, porque ele é incentivador, a sua ideia nessa pandemia foi brilhante, ela tem que ser replicada. A gente está falando aqui, né, de um bairro de alto padrão, mas a gente pode replicar isso em outros bairros, em qualquer classe. né? E ainda mais das classes que precisam muito mais de equipamentos urbanos, muito mais básicos, né, do que esses. Mas, assim, fantástico, parabéns pela sua iniciativa. E a gente tinha de trazer ela aqui no jornal.
O seguinte, no jornal. O último episódio da temporada anterior, Raquel deu a má notícia de que nós estávamos no final. Voltou para mim as más notícias. Nós estamos no final. Nós estamos caminhando para o final, tá? Do podcast. Então, perguntas finais para André.
Eu acho, André, assim, eu acho que a inspiração que você deixou aqui, né, eu acho que ela vale tudo desse podcast, né? Então, assim, o que você diria aí ao final para a gente, para que seja replicado isso, né, para que inspirem outros urbanistas, outras empresas, ou até outros empreendedores? O que você traz aí de mensagem para que essa sementinha ela brote aí e nasça em vários lugares do Brasil?
Então, eu acho que a grande mensagem, a grande esperança, talvez, assim, né, que um projeto desse pode nos dar e nos mostrar, foi que ele quebrou um paradigma, na minha visão, em relação a esse papel da iniciativa privada, no que diz respeito a poder melhorar a cidade, nesse aspecto de querer investir fora do muro dele. Que isso é bom em todos os sentidos, inclusive no sentido financeiro. Então, eu acho que esse exemplo e de êxito, né, que está tendo, porque, né, a gente está vendo que é uma coisa que está funcionando legal, ele tem tudo, na nossa região, ele tem tudo para ser repetido nos próximos bairros, porque eu penso assim, né? O próximo bairro vai olhar para o Vale do Sereno e falar, pô, eu não vou ficar para trás. Não tem sentido eu voltar a fazer daquele outro jeito.
Mudou o padrão, né?
Se tem esse jeito melhor, não é? Então, eu realmente acredito muito nisso, que o Vale do Sereno, na nossa região e talvez em outros locais, né, ele possa demonstrar que existe um outro papel para o empreendedor imobiliário. E eu realmente acredito que quem desenha, quem faz a cidade, não é o poder público, é o mercado imobiliário. Ele é que, né, que dá cara para a cidade. Então, eu acho que se esse projeto ele vai trazer essa possibilidade, porque, pensa bem, eu fico pensando, digamos que amanhã a gente está num bairro, numa quadra, numa região, que você vai fazer um empreendimento, você vai fazer um, eu, você, você outro. A gente pensa, cara, vamos pensar um projeto para a gente fazer alguma coisa legal para o bairro? Ah, o que? Ah, tem aquela praça lá que não está legal. Vamos fazer uma coisa super legal para ela? Vamos. Ah, então vamos investir num bom projeto? Vamos. E vamos tentar ver se a gente consegue canalizar as nossas contrapartidas para essa praça? Olha como é que já mudou. O investimento vai ser mínimo, né? Vai haver uma união
uma
ali.
Uma diluição de...
Então, assim, vai ter essa soma, essa união, para dividir custo e para multiplicar resultado, né? Para melhorar a valorização. Então, eu acho que isso que está acontecendo, que aconteceu lá, eu acho que mostra que isso é super possível, e mais que possível, é desejável, e mais que desejável, deveria acontecer a título de resposta da construção civil e da expansão imobiliária em relação a essa reação não boa da opinião pública em relação à expansão imobiliária. Ela fica no lugar de vilã, onde ela não é. Mas ela fica. Não sei se vocês concordam.
Sim,
ela
sim,
tem
sim.
Esse lugar da especulação, babá. Talvez por esse modus operandi, né, que não tem nada de errado. Eles estão fazendo certo. Eles estão fazendo dentro do muro dele, tudo bonitinho, dentro da lei. Mas dá para ser... dar um passo a mais. Uma vez eu vi uma palestra, né, que o cara falou assim, faz igual o Robin. Robin, ele dá uma pedalada pro... Você lembra o Robin? Ele dá uma pedalada pro lado, dá uma pro outro. Aí na hora que você achava que ele ia chutar, ele dava mais uma pedalada. Então, tipo assim, tá tudo certo o que a turma tá fazendo muito bem, mas dá pra dar uma pedalada a mais, não dá? E fazer a mais. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que espero, né, que o projeto demonstre que isso é possível, que isso é viável e a turma se anime mais.
Muito legal.
Diana, te agradecer, tá? Mais uma vez, te agradecer por ter trazido esse assunto num bate-papo nosso aí de encontro em algum lugar. E aí eu fui realmente atrás do André, conversei com ele e foi fantástico a nossa conversa, por isso que eu trouxe pro Dani essa pauta, né? Quer deixar alguma mensagem final?
Eu quero, Raquel. Eu quero sim, sabe? Porque é quando a gente está diante de ideias inovadoras, o advogado é sempre rotulado como o problema da história, né?
Ele não vai deixar acontecer.
Ele não vai deixar acontecer. E a bem da verdade, não é que, que o advogado é o problema ou a burocracia ou o lado jurídico. Não é isso. É porque, de fato, é aquela frase que eu comentei aqui. A gente tem lacunas na lei para que a gente tenha o amparo de dizer que a lei vai abraçar ideias inovadoras. Não, não tem. Por ser uma própria inovação, você vai ter lacunas do lado de cá. E aí, assim como eu falaria que essa visão que o André trouxe agora no final é a visão multidisciplinar de um desenvolvimento de um endereço, de um bairro, em que você pega ali a percepção do que tem do aspecto ambiental, isso e tudo, enfim. Esse papel também tem que acontecer, essa atuação multidisciplinar tem que acontecer também no, na atuação jurídica. Ela não, o advogado não pode ter o papel de simplesmente falar com o empreendedor, mas a convenção não pode falar isso, mas a associação tem esse risco, mas não vai falar. Não, ele tem que abraçar a ideia e ele também ser mais um protagonista do desenvolvimento inovador da comunidade, dos empreendimentos imobiliários. A gente tem que abrir a cabeça para isso acontecer, para que a gente também seja um protagonista dessa mudança de percepção de como que nós, na iniciativa privada, podemos sim melhorar a convivência e o uso dos espaços coletivos, públicos, comunitários. Porque certamente a gente tem velocidade maior do que o poder público. Então não adianta a gente cruzar os... Não é que não adianta... É insuficiente a gente só colocar a culpa, sabendo que a gente também pode ter essa atuação. Então, acho que a mensagem final que eu queria colocar é, apesar de ter dilemas, apesar de ter inseguranças, apesar de ter lacunas, apesar de ter dificuldades, há possibilidades. Há possibilidades que, quando bem pensadas, quando com a cabeça aberta, bem costuradas, com diálogo do município, do MP, incorporado, loteado, a coisa pode acontecer com segurança jurídica. Então, acho que é essa a sementinha que eu queria deixar também.
Para todos os advogados, né? Vamos ser criativos, vamos acompanhar, vamos ouvir o nosso cliente. E eu falo muito, às vezes, você está agora, né, depois de muito tempo de advocacia, você está numa assembleia de associação, por exemplo, uma cláusula que você pensou porque você estava dentro do conceito de empreendimento e você criou aquela cláusula no seu estatuto de associação. Você está numa assembleia e você fala assim, agora eu vou usar essa cláusula. Uma cláusula que veio daquele produto, veio daquela situação e ela é usável, né? E tinha alguma previsão legal para isso? Não, ela estava dentro do conceito do produto. Era ilegal fazer aquilo? Não, não era ilegal fazer aquilo, né? E muitas vezes isso serve para os advogados abrirem a cabeça de que dá para criar, né, juridicamente, legalmente, conceitos de estruturas jurídicas que acompanhem isso aí que a gente está vendo, né? É difícil, mas dá.
Cara, eu fico impressionado. Eu fico feliz quando tem 100% de vendas. A Raquel fica feliz com a cláusula contratual. Eu vibro com venda, né? Deu uma empolgação dela falar uma cláusula contratual.
É porque a gente pensa assim, o problema sendo solucionado por um pensamento lá de trás, né, Diana? Um pensamento que às vezes ele é tão individual, ele é tão solitário dentro do escritório, né? Você tá lá, você fez uma reunião de briefing lá do produto e você vai para dentro do seu escritório, você vai lá na sua solidão, falar assim, o que eu posso fazer para para perceber, fazer um exercício de futurologia dentro daquilo, dos problemas que podem se passar dentro daquele empreendimento. E você vê, assim, aquilo que eu pensei lá, solitária e tal, né? Do mesmo jeito que o arquiteto pensou solitário lá numa solução, no engenheiro, né? De você, comercial. Então, assim, eu acho que essa união multidisciplinar é que faz a inovação, não tem jeito.
E sabe o que acontece? Na verdade, a gente vibra, não é com a cláusula, é com ou a solução do problema ou com o evitar do problema. Porque se tiver problema, vai acometer o seu lucro da 100% das vendas. Então, no fim do dia, nós estamos falando o mesmo objetivo, que é que, querendo ou não, a segurança jurídica traz isso também, né? Mas tem que pensar e tem que conversar todo mundo, porque senão
gente,
não vai.
Não tenho o que dizer. Muitíssimo obrigado. Obrigado, André, mesmo. Cara, foi, contribuiu demais. E a gente tem a Raquel, de forma muito sagaz, ela criou os valores do Jornada do Loteamento, que eu achei super legal e tem tudo a ver com o nosso DNA, que é a troca de experiências de forma descontraída, e é o que teve aqui. Foco no conteúdo, a gente está trabalhando mesmo com o objetivo de levar o conteúdo, incentivo à colaboração e inovação e respeito e empatia. Então, assim, obrigado, Diana, de novo. Obrigado, André. Obrigado. Raquel, minha parceira, braço direito e esquerdo aqui no Jornada do Loteamento. E a gente tem algumas novidades aí para essa quarta temporada, que são demandas que estão vindo dos nossos ouvintes, do nosso público, que é a criação de uma comunidade. Então, fique atento. Nós vamos criar a comunidade Jornada do Loteamento e vocês estão convidados. O objetivo é reunir num grupo pessoas, né, os stakeholders do mercado de loteamento, para que a gente possa trocar experiências, trocar as nossas...
As dores,
as dores, exatamente, nossos sentimentos. E lá tem uma comunidade que possa se ajudar, né? Obrigado pela audiência, como sempre. Né? Assim, a gente recebeu feedbacks ao longo desse período entre a terceira e a quarta temporada, nos pedindo para voltar o mais rápido possível, que já tinha zerado todos os episódios. Isso nos deixa muito feliz e de saber o quanto que o Jornada do Loteamento está contribuindo para o mercado. Obrigado. Até a próximo episódio.
É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.